Vamos conversar com Elson Kalinowski, direto de Brasília. Oi, Elson, bom dia.
Oi, Marilu Cabanhas, bom dia. Falamos de Brasília, capital do país, né? Amanhã, mais uma vez, de céu nublado, muita neblina por aqui, 18 graus. Estamos na Transilvânia brasileira hoje por aqui, viu, Marilu? Tudo bem?
Tudo certo. Então, Elson, vamos falar do encontro do Lula com os parlamentares do PT em Brasília. Logicamente, o tema central, né? Aquela acusação que ele responde, cuja apelação será julgada em tempo recorde, em segunda instância, né? A defesa do Lula está questionando essa celeridade extraordinária da ação penal, né, Elson?
Pois é, Marilu. Ele se encontrou ontem, foi um dia. Aliás, ele fez uma agenda lotada por aqui ontem. Ele teve esse encontro com a bancada petista, teve também encontro com um congresso de catadores de todo o país também, de reciclagem, né? Foi realmente um dia bem agitado em Brasília. Ele até tentou passar também lá no Congresso Nacional para prestar solidariedade aos trabalhadores do MPA, que estão em greve de fome, né, contra a reforma da Previdência, mas isso já não foi possível. E realmente, esse encontro foi com 78 deputados e senadores do PT no Congresso Nacional, um dia depois do TRF-4, Tribunal da Regional Federal da 4ª Região, ter marcado o julgamento da apelação da defesa dele no processo do caso do apartamento do Guarujá, né? A presidenta nacional do partido, a senadora Gleisi Hoffmann, que é uma das cicerones do Lula, reafirmou que Lula é o único candidato da legenda ao Palácio do Planalto em 2018. E também ironizou a velocidade de tramitação dessa apelação da defesa em segunda instância. Foram mais ou menos entre 50 e 60 dias. E o tempo médio, Marilu, para qualquer caso, em qualquer situação semelhante, é de pelo menos 100. Ou seja, do Lula foi a metade do tempo, né? E o Lula disse que não liga para isso e que, na verdade, o que estão tentando é evitar que o PT volte ao poder e que ele vai até as últimas consequências para provar a inocência. Vamos ouvir Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República.
Eu não quero ser candidato se eu for culpado. Seria leviandade da minha parte estar brigando para ser candidato para ocultar a minha culpabilidade. Eu quero brigar para provar a minha inocência. E se eles querem me condenar, eles que apresentam à sociedade brasileira uma única culpa.
Esse encontro foi num local fechado, no Sindicato dos Bancários, aqui em Brasília, um auditório, uma espécie de teatro, ficou lotado, cerca de 300 pessoas, a grande maioria, claro, os parlamentares e seus assessores. Foi aberto para a imprensa só no finalzinho, nós pudemos acompanhar, entretanto, a maior parte desse encontro e pegar essas informações, né? Ele afirmou ainda que continua respeitando as instituições, mas ele criticou, Marilu, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segundo ele, ignoraram todas as provas de sua inocência. Vamos ouvir o Lula.
Eu sempre acreditei que a Polícia Federal em algum momento dissesse: bom, eu não vou investigar porque não tem prova, não vou fazer inquérito. Mas vamos supor que a Polícia Federal tinha errado. E aí chegava na mão do Ministério Público, eu imaginava que o Ministério Público ia falar: olha, isso aqui não tem base para acusação. Mas vamos supor que o Ministério Público também errasse, eu ficava na expectativa de que o juiz falasse: olha, isso aqui é uma blasfêmia, eu não posso aceitar isso aqui. Mas ele aceitava. Isso me fez concluir de que havia uma ação política muito mais forte do que uma ação jurídica. Isso me fez acreditar de que o que menos importava nesse processo era a prova.
O ex-presidente também citou o papel da grande mídia, Marilu. Ele citou uma a uma as revistas, as rádios, as TVs, aquelas que ele considerou realmente ter ido para o lado errado na hora de pegar um fato e divulgá-lo, ou seja, eles não divulgaram os fatos como eles eram e preferiram espetacularizar, né? E disse que eles se meteram numa enrascada. Vamos ouvir o Lula.
Imagina vocês, como é que os meios de comunicação vão sair dessa encalacrada que eles se meteram? Porque, meu caro Aragão, o crime cometido nesse país foi a pactuação diabólica entre Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário e imprensa.
Pois é, o Aragão é o doutor Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff, em 2016, que esteve, foi um dos presentes aí nesse encontro com o ex-presidente. No encontro, o PT também anunciou por aclamação, Marilu, que o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, será o único candidato à liderança do partido na Câmara dos Deputados no ano que vem. Portanto, ele assume em janeiro, ou mais precisamente a partir de fevereiro, na volta dos trabalhos pós-recesso, substitui Carlos Zaratini, que nos dois últimos anos foi o líder aqui petista, Zaratini, que é de São Paulo. Vamos ouvir o Paulo Pimenta a respeito desse encontro e a missão dele diante da liderança do PT na Câmara.
Lula é o maior exemplo de uma perseguição, de uma justiça seletiva, que em busca de objetivos políticos rasga a Constituição. Então a defesa da democracia é um grande desafio. O segundo deles é a defesa da soberania e a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O golpe, ele tem claramente também esse objetivo econômico, de vender o nosso pré-sal, de abrir as nossas riquezas, de retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras.
E é isso. Essa informação é importante a respeito do encontro do Lula. Nós vamos acompanhar agora os desdobramentos disso tudo, né, Marilu? Porque a defesa do Lula realmente critica essa celeridade do TRF4. Realmente, se Lula for julgado, de repente culpado, há a possibilidade de que ele não possa concorrer às eleições. Mas ainda há uma série de recursos, né, que de repente podem garantir sim que Lula participe das eleições no ano que vem, Marilu.
Exato.
Pode falar, Marilu.
Não, é que eu estava lembrando aqui da entrevista que a gente fez ontem com o jurista Pedro Serrano, né? E ele disse, realmente, se por um acaso Lula for impedido, né, de ser candidato, né, se ele for condenado, impedido realmente de ser candidato, é o fim da democracia constitucional no Brasil, segundo o jurista. E ele acha uma crueldade marcar para o dia 24 de janeiro, exatamente na data quando Dona Marisa Letícia sofreu um AVC. Né? Então ele acha que isso é uma crueldade e que essa data deve ser mudada. Na opinião dele, deve ser mudada, senão realmente vai se configurar aí, vai ficar para a história, né, essa questão da crueldade contra o ex-presidente Lula.
Exatamente. Diversos juristas chegam a afirmar, né, Marilu, que se Lula não puder se candidatar, vai ser uma eleição fraudulenta, né? Realmente sem a democracia esperada. E podemos falar rapidamente sobre reforma da Previdência, Maduro?
Claro, como é que ficou a história? Conta pra gente, tá uma confusão, né? Um quer, outro não quer,
né?
Votar.
Enquanto Michel Temer estava aí em São Paulo fazendo, passando por procedimentos cirúrgicos nos Países Baixos, né? Aqui, foi um pouco de piada no ar, né, Marilu? Aqui em Brasília, o senador Romero Jucá, que é o líder do governo no Congresso Nacional, afirmou primeiro via assessoria de imprensa, isso no meio da tarde, e depois numa coletiva, que não haverá reforma da Previdência esse ano, que vai ficar para fevereiro, né? Ele disse que esse acordo era em nome do Palácio do Planalto, em concordância com Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, em concordância com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Não há votos e, portanto, ficará para fevereiro. Michel Temer ficou bravo com essa afirmação, disse que não é bem assim, que é preciso discutir ainda. E Rodrigo Maia reafirmou que hoje é quinta-feira, né? Aquele dia que já havia sido combinado, inclusive pelo Carlos Marum, novo secretário-geral da Presidência da República, que é hoje que decidiriam quando vão votar, se é segunda, se é terça que vem, se é em fevereiro, né? Mas tudo indica que será mesmo em fevereiro. O Jucá soltou uma informação antes da hora, isso deixou muita gente irritada. Esse encontro que haverá hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados deve ser para que Rodrigo Maia, após um jogo de cena, discussões e tudo mais, para agradar o Palácio do Planalto, reafirme essa informação. Reforma da Previdência em fevereiro, o que para muitos especialistas, viu, Marilu? Acho que o pessoal vai começar até a fazer bolão agora, apostando quando vai ser. O que para muitos especialistas, fevereiro de 2018 significa 2019, porque ano eleitoral vai ser muito difícil que qualquer deputado vote retirado dos direitos, porque aquele se votar não volta, não é brincadeira, e vem ganhando realmente um grande fôlego. Aliás, esse se votar não volta, Marilu, é muito interessante. Essa frase tem uma dona, você sabia disso?
Não, vamos lá, quem é?
Tem uma dona, e ela, acho que encontrei com ela ontem e brinquei, se você tivesse patenteado, você estava rica. Porque pegou, todo mundo passou a utilizar, e quem utilizou essa frase foi numa audiência pública na CCJ da Câmara, enquanto estavam discutindo a PEC do Senado, a PEC da reforma da Previdência, e foi Graça Costa, secretária de Relações do Trabalho da CUT.
Ah, olha só.
A nossa baixinha de cabelos vermelhos. Foi ela que lançou essa frase, foi a primeira a falar. Se votar, já imagina até o sotaque no ar, né, Marilu?
Pois é.
Se votar, não volta. Ela falou, ficou tudo muito claro.
Se votar, não volta, isso aí.
E todo mundo passou a utilizar. Então, essa discussão vai ser fechada hoje, mas realmente fevereiro de 2018 em diante realmente a data mais apropriada em função do que o governo não tem, ou seja, ele não tem votos. E vai ser provavelmente, estou abrindo o bolão, hein? Eu aposto 2019, um novo governo com discussão um pouco maior. Isso se chegasse a ser colocado em pauta um dia, essa reforma da Previdência. Pelo menos é o que nós esperamos, né, Marilu?
Sem dúvida, todos os trabalhadores, né? Chega aí a reforma, desmonte, né, trabalhista. Não reforma
Exatamente.
Trabalhista, né?
E para fechar, informação sobre o orçamento que foi fechado ontem, o governo federal aprovou ontem, o Congresso Nacional, na verdade, não foi o governo federal manda o Congresso à prova, né? O orçamento de 2018, salário mínimo R$ 965,00, é menos do que havia sido prometido, ficou abaixo, um aumento de 3%, na verdade, e chama atenção, R$ 1,7 bilhões para aquele fundo especial para financiamento de partidos, né? Ou seja, o fundo eleitoral, R$ 1,7 bilhões para as eleições do ano que vem. Esse será o fundo público, o nosso dinheiro para bancar as eleições em todo o país.
Tá certo, Elson. Olha, muito obrigada então pela sua participação, atualização dos fatos aí de Brasília. Um abração para você.
Abraço, Marilu. Voltamos a qualquer momento na capital do país, essa Transilvânia cheia de neblina por aqui. E até já.
Até já, um abraço. Tá aí o Elson Kalinowski de Brasília.